o Governo elaborou o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que, de acordo com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, não o podia fazer sem a apreciação parlamentar sobre o relatório do Estado do Ordenamento do Território. O mesmo regime jurídico refere que, de dois em dois anos, o Governo deve submeter à apreciação parlamentar o relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território. E até à data já passaram 7 anos e nunca o fez. E diz mais a legislação que está em vigor, que não se poderia fazer a revisão do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território sem estes planos terem vindo à apreciação parlamentar aqui nesta Casa. E aquilo que se passa efetivamente é aquilo que está em causa, que nós de alguma forma queremos interferir com esta proposta, com este projeto de lei, é justamente terminar com uma sanção que não faz sentido. Uma sanção em que o Governo procura impor aos municípios aquilo que o próprio Governo não faz. E a senhora deputada, mesmo só para terminar, do Partido Socialista, a senhora é Presidente da Assembleia Municipal de Portimão. O PDM de Portimão data de 1995.
Tem que concluir, senhor
deputado. E não se reviu, não por culpa da Câmara de Portimão, porque é incapaz de qualquer Presidente da Câmara no Algarve poder rever os seus PDMs com um proto completamente desatualizado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Gomes. E desta forma damos por encerrado o ponto 3 da nossa Ordem de Trabalhos. Passamos agora ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, que tem como ponto de partida o projeto de resolução número 276/15 da Iniciativa Liberal, pela suspensão dos acordos de extradição com a República Popular da China e com Hong Kong, como recomendado pelo Parlamento Europeu. Este projeto de resolução arrasta o projeto de resolução número 286/15 do PAN. E para lançar o debate, é a palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, passam exatamente hoje 23 anos da transição de soberania de Macau. Foi a 19 de dezembro de 1999 que Portugal deixou a administração desse território. Muitos falam da relação secular de Portugal com a China, sendo Macau o exemplo máximo dessa relação e que nos traz responsabilidades acrescidas. Mas essas responsabilidades nunca podem ser confundidas com subserviência, nem nunca devem ignorar os valores em que nos edificamos enquanto povo e enquanto nação. Pela terceira vez em 3 anos, a Iniciativa Liberal volta a apresentar o seu projeto pelo fim dos acordos de extradição com a China e com Hong Kong. Pela terceira vez, voltamos a um debate que é central na definição da nossa política externa e da nossa atitude perante a defesa dos direitos humanos enquanto país. Recordo o início de todo este processo, a assinatura da lei de extradição pelo Executivo de Hong Kong, os protestos da população e a consequente repressão brutal por parte do governo do Partido Comunista Chinês. Desde então, o passar dos acontecimentos ainda nos deu mais razão. A China está hoje ainda mais autoritária para com os seus cidadãos, mais agressiva no plano internacional e mais arrogante em relação ao mundo democrático. A invasão da Ucrânia ensinou-nos quais as reais consequências da manutenção de dependências em relação a potências que não se revêem numa ordem multilateral assente em regras. A China virá a seguir e Portugal encontra-se entre os países da Europa que se encontra mais exposto. E este é um legado de vários governos, atuais e passados, que pensaram que era possível ignorar o desafio que a China representa para as nossas instituições e para o nosso país. E, finalmente, temos o gravíssimo caso das esquadras informais, cuja existência já foi reconhecida pelo próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, ainda que não admitindo todo o escopo da atividade dessas esquadras informais, esquadras que estão a ser investigadas numa série de países do Ocidente e que o governo português continua a não pronunciar sobre esse tema. Portugal continua assim, cada vez mais sozinho na sua abordagem lírica aos interesses da China. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Temos agora, à data de hoje, diante de nós, um acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, afirmando que todos os cidadãos sujeitos à extradição para a China estão em risco de tortura ou maus-tratos. A questão hoje é de princípio. Não basta relegar a decisão sobre os casos de extradição para os tribunais, como defendeu o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nesta Casa, quando nenhum outro país da Europa está disposto a deixar os direitos humanos para os tribunais no que toca a estes acordos. Lembramos aqui que somos o único país da Europa que mantém estes dois acordos de extradição ativos. A decisão, senhoras e senhores deputados, é política. É uma escolha do governo português na proteção de todos os que residam ou pretendam residir em Portugal e no seu alinhamento estratégico, que não pode ser o mesmo depois de tudo aquilo que sabemos. É uma decisão que falta tomar. Queremos mesmo ser o único país da União Europeia que mantém estes dois acordos de extradição ativos? Venha ao debate. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. E para apresentar o projeto de resolução número 286 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste debate sobre a defesa dos direitos humanos nas relações internacionais e, em particular, com as relações da República Popular da China que acompanhamos, gostaríamos de começar por condenar as atrocidades que têm sido cometidas, em particular contra o povo uigur, e o impacto da nova Lei de Segurança Nacional que a mesma traz em termos de condicionamentos inadmissíveis à liberdade de expressão, de manifestação e de imprensa e, consequentemente, aos direitos humanos. Esta lei vem esquartejar por completo a autonomia desta região e a salvaguarda dos direitos humanos. Vem também prever penas de prisão perpétua para atos de sedição, subversão ou conluio com forças estrangeiras, crimes inadmissíveis em qualquer regime democrático. Uma lei como esta viola os compromissos internacionais assumidos pela China e vem ser, conforme àquele velha máxima, um país, dois sistemas. Uma lei como esta expõe em causa os direitos fundamentais, inclusive dos cidadãos portugueses residentes em Hong Kong. Veja-se o caso do cidadão português que, por causa de uma publicação em que criticava o governo nas redes sociais, foi detido sem qualquer tipo de possibilidade de saída por suspeitas de crime de sedição. Situações como estas não podem ser toleradas pelo Parlamento e não podemos aceitar que se repitam, menos ainda também para com os nossos concidadãos. Por isso mesmo que o PAN propõe é que o governo acompanhe o que o Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia determinou já. A avaliação urgente da implicação da Lei de Segurança Nacional nos acordos celebrados entre Portugal e Hong Kong, no âmbito das políticas de asilo, migração, vistos e residência e nos direitos fundamentais da comunidade portuguesa residente naquele território. Mas mais, pretendemos ainda que se promova, junto com a comunidade portuguesa residente em Hong Kong, um debate sobre a pertinência da suspensão da vigência dos acordos de extradição celebrados com Hong Kong, já aprovada, por exemplo, no Reino Unido, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos da América, no Canadá, Nova Zelândia e na Austrália, e ainda recomendada pelo Parlamento Europeu. Porque os direitos humanos não podem ter nem estar sujeitos de forma alguma a condicionantes, menos ainda a interesses económicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Estão assim apresentadas as duas iniciativas e agora vamos passar às intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados que não tinham iniciativas legislativas. E, para começar, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Hoje é o primeiro dos intervenientes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa da Iniciativa Liberal e também a do PAN, que acompanhamos sem nenhuma reserva, são justas, são iniciativas justas e tópicas. Não só porque não pode haver, quando não há garantias de tratamento das pessoas que são extraditadas para territórios sob jurisdição chinesa, seja na China propriamente dita ou em Hong Kong, não pode Portugal extraditar automaticamente cidadãos para esses territórios, como o endurecimento do tratamento da oposição na China e nos territórios sob jurisdição chinesa deve levar a que elevemos o nosso nível de exigência e de vigilância. Além disso, e porque o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva começou por mencionar Macau, gostaríamos de ir também mais longe e lançar o repto para que nesta Casa grupos parlamentares, partidos aqui representados que têm as mesmas preocupações, também elevem o nível de exigência para consigo mesmos e para com esta Casa em relação ao tratamento das questões de direitos humanos em Macau. Não é normal que, tendo ainda Portugal obrigações de direito internacional em relação a Macau, que não tenhamos, pelo menos, uma subcomissão de acompanhamento de Macau ou um grupo de trabalho permanente em relação aos direitos humanos em Macau. Contemos com cidadãos nossos que estão sujeitos à repressão política na China, contemos deputados, nossos congéneres, que perdem o mandato por razões absolutamente
espúrias,
apenas após alguns dias depois de terem tomado posse. Creio que é um desafio que deveríamos abraçar e espero que haja muita gente neste hemiciclo que o queira fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu é que agradeço, Sr. Deputado. Vamos prosseguir com as intervenções. Agora, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal e o PAN convocam o Parlamento para discutir matérias de direitos humanos, apelando à suspensão dos acordos de extradição entre Portugal e a República Popular da China e com a Região Especial Administrativa de Hong Kong. Só que este debate é também sobre as garantias da Constituição da República Portuguesa, sobre os valores em que assenta o nosso sistema judicial e sobre a União Europeia, particularmente a resolução do Parlamento Europeu sobre a nova estratégia da União Europeia-China, que é aqui usada de forma indevida para atacar Portugal. A Iniciativa Liberal acusa injustamente o Partido Socialista de desvalorizar a matéria dos direitos humanos na China e as recomendações do Parlamento Europeu por ser contra a suspensão dos acordos de extradição. Faz mesmo crer na sua resolução que Portugal poderia entregar de forma acéfala às autoridades chinesas opositores políticos, dissidentes, ativistas e outros indivíduos. Mas estas acusações são desonestas, porque fazem uma leitura distorcida das referidas recomendações na parte relativa ao apelo aos Estados-membros para suspenderem os tratados de extradição existentes e por diminuírem de forma injusta a solidez dos acordos e a independência do sistema judicial português. Acolhemos de bom grado todos os debates sobre os direitos humanos, fundamentais para evitar a erosão da matriz humanista da nossa sociedade e da defesa intransigente da dignidade humana, sobretudo nestes tempos tão conturbados pelo avanço dos populismos e movimentos extremistas. Mas este tem de ser um debate honesto e sem truques, que não é o que nos traz a Iniciativa Liberal. Tão grande é a sua obsessão de parecer mais defensor dos direitos humanos que os outros partidos, omitindo a ligação entre o restante parágrafo da recomendação e a consistência dos acordos que Portugal assinou. E o resto do parágrafo refere que a suspensão deve ser feita sempre que a extradição coloque a pessoa em risco de tratamentos cruéis e degradantes ou quando o pedido é feito com base em acusações de natureza política, entre outras questões. Percebe-se assim que a Iniciativa Liberal prefere uma lógica de confronto cego, sem olhar a contextos e que não acredita no bom senso da diplomacia nem nos valores humanistas do direito português, o que, na nossa opinião, em nada beneficia uma abordagem consequente das relações internacionais. E também que não reconhece nem acredita no rumo agora bastante mais assertivo da União Europeia em relação à China, inclusivamente na defesa dos direitos humanos. Com efeito, os acordos de extradição de Portugal com a China e a Região Especial de Hong Kong são importantes instrumentos de cooperação, mas em que, numa matéria como esta, a defesa dos direitos fundamentais não poderia senão estar bem salvaguardada. Não há nem pode haver nenhuma extradição automática para a China, porque o sistema judicial português preservou para si toda a autonomia e independência na decisão de extraditar, tendo como base